Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quarta-feira, 11 de outubro de 2023.
E vamos ao destaque do dia, conflito entre Israel e Palestina.
211 brasileiros já estão de volta ao país depois do primeiro voo da operação de resgate do governo.
E outro avião chega nesta madrugada ao Rio de Janeiro.
Presidente Lula faz apelo pelo fim do conflito no Oriente Médio.
Defende um cessar-fogo urgente em defesa das crianças israelenses e palestinas.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Chuvas em Santa Catarina.
Reconhecida situação de emergência em 82 municípios.
Ministros sobrevoam a região atingida.
E previsão é de que o feriado tenha mais temporais.
Definir metas e estratégias para a educação pelos próximos 10 anos com a participação da sociedade.
Tema da entrevista ao vivo de hoje com o secretário de Articulação Intersetorial e com os Sistemas de Ensino do Ministério da Educação, Maurício Holanda Maia.
Hoje na apresentação, eu, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E assista a gente ao vivo. Acesse o canal Gov no YouTube.
O Plano Nacional de Educação, conhecido como PNE, define as metas e estratégias para a política educacional em um prazo de 10 anos.
E o novo PNE, que vai valer a partir de 2024, já está em discussão.
E vai ser tema de um evento nacional dentro de poucos meses, a Conferência Nacional de Educação.
Quem está ao vivo aqui conosco e traz mais detalhes é o secretário de Articulação Intersetorial e com Sistemas de Ensino do Ministério da Educação, Maurício Holanda Maia. Boa noite, secretário.
Boa noite.
Bem-vindo.
Boa noite aos que nos escutam.
Bom, para a gente começar então, secretário, vamos explicar o que é a Conferência Nacional de Educação. Para quando é que ela está prevista?
A Conferência Nacional de Educação deve acontecer nos dias 28, 29 e 30 de janeiro do ano que vem, né? A Conferência Nacional é a culminância de um processo de participação social que começa lá no município, né, que começa nas escolas, lá no município, professores, pais, ativistas sociais participam da construção das propostas que aquele município vai apresentar num momento do Estado, né? Esse momento do Estado ele já é mais, digamos, mais formal, porque ele recebe os delegados eleitos nas conferências municipais, então ele já tem um caráter de definição, de legitimação dos atores, né, que vão representar os desejos da população como delegados da conferência. E nestas conferências estaduais são também escolhidos os delegados para a Conferência Nacional. Nessa Conferência Nacional, nós estamos esperando 2 mil delegados, o que é bastante gente para conversar sobre um tema que também tem bastante apelo.
Pois é, e tudo isso para culminar na Conferência Nacional, que vai pensar o Plano Nacional de Educação, né, secretário? É um plano que vai valer de 2024 a 2034. Explica para a gente como é que está sendo construído esse plano e que tipo de metas ele vai conter.
Perfeitamente. A construção das conferências, né, e o resultado da Conferência Nacional, ele é uma pré-condição para o plano. Tá? Com efeito, diferentemente de muitas conferências de outros setores em que a conferência é um processo apenas de participação social, no caso da educação, o PNE prevê em lei que exista um Fórum Nacional de Educação oficialmente constituído e que este fórum é o organizador da conferência. Tá? Então, o governo federal ele funciona como alguém que provê as condições para essa instância de participação social organizar a conferência. Tá? Então, os resultados das discussões da Conferência Nacional, eles não são mandatórios, né? Mas eles são uma baliza muito importante para o que o governo enviará como projeto de lei para o Congresso.
Então, são tiradas propostas para o Plano Nacional de Educação nessa conferência. O senhor pode dar alguns exemplos de propostas?
Olha, por exemplo, já no outro plano, nesse que está terminando sua vigência, como no que nós vamos trabalhar, existem muitas questões relacionadas aos problemas que o Brasil ainda não resolveu. Tá? Por exemplo, nós temos apenas 50% das crianças de 0 a 3 anos na creche. Tá? Nós temos um número muito pequeno de alunos estudando em tempo integral e dentro de uma proposta de educação integrada, porque não se trata apenas de aumentar o tempo na sala de aula, se trata também de ter uma proposta curricular mais estimulante, né? Nossa proporção de alunos que seguem esse tipo de escola é muito pequena. E olha que o Brasil tem uma das menores jornadas escolares do mundo. Essas 4 horas é muito pouco. Alguns países visitados, eles até estranham. Como assim ter 4 horas, né, de aula? Porque na maioria deles se estuda de manhã e de tarde. É estranho para muitos países isso. Um outro tema de extrema relevância é que a gente vive um processo, e que não é só brasileiro, diga-se de passagem, mas aqui é um processo acelerado, de desprofissionalização do professor. Tá? Isso pode ser localizado em muitos indicadores, né? A quantidade de professores temporários que ficam ocupando uma sala de aula como temporário por anos e anos e anos, quando temporário, pelo nome, pela definição, devia ser por um ano, dois. A questão da formação à distância, vocês devem ter ouvido aí as notícias de ontem, que a formação à distância, a graduação das licenciaturas à distância são algo assim, hoje, poderia dizer, fora do controle no país, né? Essa situação muito premente hoje, que precisa ser escutada, que é o estresse que alunos e, sobretudo, professores vivem hoje na escola. Né? Consequências da pandemia, medo, né? Medo do que pode acontecer na sua escola. São realmente muitas questões. E ainda por cima, a necessidade de valorização profissional que passa pelo salário, né? Diga-se de passagem, o salário não é a única condição para que se tenha boa escola, mas sem ela não se pode também falar seriamente de melhorar o trabalho da escola brasileira.
Muito bem, Maurício Holanda Maia, secretário de Articulação Intersetorial e com os Sistemas de Ensino do Ministério da Educação. Obrigada pela sua entrevista aqui à Voz do Brasil, secretário.
Eu que agradeço, né, e convido, né, convido a todos os brasileiros para participarem das conferências nos seus municípios, né, os delegados nos estados participarem com animação, com uma visão pluralista, tá, e que a gente possa ser muito bem sucedido na Conferência Nacional. E grato a vocês que deram esse espaço para o Ministério da Educação.
Duzentos e brasileiros que estavam em Israel chegaram na madrugada de hoje a Brasília, no primeiro voo de resgate da Força Aérea Brasileira.
A missão que trouxe o grupo faz parte da Operação Voltando em Paz, que ainda está em andamento e vai resgatar brasileiros que se encontram na área de conflito em Israel.
Uma mistura de cansaço e alívio. Foram quase 14 horas dentro do KC-30 da Força Aérea Brasileira. A aeronave, com os primeiros 211 brasileiros que deixaram Israel por causa do conflito, pousou na base aérea de Brasília às 4h07 da manhã desta quarta-feira. Um céu ainda escuro, mas sem fumaça, sem sirenes e sem bombardeios. Para quem viveu tudo isso, como o escritor e empresário Fabrício Lopes, nada melhor do que voltar para casa em segurança.
Saímos de Tel Aviv debaixo de mísseis, mas chegamos aqui com aplausos.
Terror para os que estavam no meio do conflito e tensão para os familiares que esperavam notícias. Lucina Evangelista conta que os filhos ficaram bastante apreensivos diante da situação.
Eu tenho uma filha nos Estados Unidos, outra filha que mora nos Estados Unidos, mas está no Brasil, e um filho no Brasil. Todos, muito assim, a todos que estavam com a gente, muito apreensivo.
O produtor de vídeo Blake Max, que mora em São Paulo e foi junto com a equipe produzir um documentário em Israel, chegou a comprar passagem aérea para sair de lá, mas os voos foram cancelados.
Cogitamos sair pela Jordânia, Aman, a gente comprou passagem para Istambul, foi cancelada. Quando teve um ataque perto do aeroporto, a gente comprou passagem para Bucareste, na Romênia, foi cancelado. Então, quando veio o plano da FAB com todo mundo do governo federal, a gente ficou extremamente aliviado.
Segundo o comandante do voo, tenente-coronel Marcos Olivieri, apesar dos constantes bombardeios na região, a viagem foi tranquila.
O voo, tanto de ida quanto de volta, correu sem intercorrências, né? Apesar da gente ter ouvido algumas explosões quando a gente estava no solo lá em Tel Aviv, ao redor do aeroporto. A gente não pôde precisar se eram longe, se eram perto e a localização exata, né? Mas tudo correu bem.
Os brasileiros foram recebidos na capital do país pelo ministro da Defesa, José Múcio, pelo comandante da Aeronáutica, tenente brigadeiro do ar, Marcelo Damasceno, e pela secretária-geral do Ministério das Relações Exteriores, Maria Laura Rocha. O ministro da Defesa destacou que o Brasil foi o primeiro país a realizar esse tipo de operação.
Desde sábado que a Aeronáutica está debruçada, temos um gabinete de crise montado aqui, outro em Tel Aviv, para que nós possamos trazer todo mundo em paz de volta para casa.
Com as fronteiras fechadas, o governo também monitora a situação dos brasileiros na faixa de Gaza e na Cisjordânia, como ressaltou a secretária-geral do Itamaraty, Maria Laura Rocha.
Ainda temos cerca de 2.500 brasileiros em Israel e nossa preocupação é, nesse momento, com os nossos conacionais.
O comandante da Aeronáutica, Marcelo Damasceno, falou sobre as perspectivas de missões para os próximos dias.
Estamos planejando a segunda etapa da missão e teremos algumas etapas. Eu estou preferindo fazer em blocos de 5 voos, para que a gente tenha uma dimensão, né, do custo da missão, do trabalho, dos tripulantes. Há uma questão de fadiga também. Temos apenas 2 grandes aviões desses.
Até este sábado, o governo pretende trazer de volta para o país 900 brasileiros que estão na zona de conflito em Israel e nos territórios palestinos. Reportagem Jéssica Gonçalves.
E mais 214 brasileiros resgatados em Israel chegam nesta madrugada, às 3 horas da manhã, ao Brasil.
Eles desembarcam no Rio de Janeiro, na base aérea do aeroporto do Galeão.
O avião KC-30 da FAB decolou de Tel Aviv ao meio-dia e meio-dia e 30 de hoje, horário de Brasília, trazendo também animais de estimação, um cachorro e 3 gatos.
Hoje, mais uma aeronave da FAB seguiu para a Itália, onde aguarda autorização para voar até Israel e continuar com a repatriação dos brasileiros.
De acordo com o comando da aeronáutica, a chegada de mais 3 voos da operação Voltando em Paz já está programada.
Uma para o próximo dia 13, sexta-feira, trazendo mais 60 brasileiros que serão levados a Recife e São Paulo.
No sábado, dia 14, está prevista a chegada de mais uma aeronave com 210 brasileiros com desembarque no Rio de Janeiro.
E no domingo, também no Rio, está prevista a chegada de mais um voo com 210 pessoas resgatadas da região de conflito.
E o governo brasileiro negocia a retirada dos brasileiros que estão na faixa de Gaza.
O Ministério das Relações Exteriores mantém contato com o grupo de 30 pessoas que deve deixar a região pela fronteira com o Egito.
O transporte em Gaza já foi garantido, faltando apenas a autorização do governo egípcio.
E o presidente Lula fez hoje um apelo para o fim do conflito no Oriente Médio.
O gabinete de crise criado no Ministério das Relações Exteriores monitora 24 horas por dia a situação dos brasileiros que estão na região do conflito. O formulário disponibilizado online para obter informações sobre essas pessoas e saber quem deseja voltar ao país já foi preenchido por 2.723 brasileiros, sendo que 211 deles já retornaram ao Brasil. O Itamaraty garante que todos os brasileiros que desejarem poderão voltar. A prioridade nos embarques é para os não residentes e os grupos vulneráveis, idosos, gestantes e crianças. Sobre o grupo de 30 brasileiros que está na faixa de Gaza, o governo trabalha para que eles saiam da região em segurança. O esquema estudado é o transporte até a fronteira com o Egito, como explica o diretor do Departamento Consular do Itamaraty, ministro Aloísio Gomide.
O nosso escritório em Ramallah já contratou um serviço de transporte interno dentro da faixa de Gaza para trazer essas pessoas ao ponto. Isso já está organizado, pronto para ser executado quando o momento surgir.
O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, afirmou que assim que a passagem pelo Egito for liberada, os brasileiros em Gaza serão avisados.
Conto com o apoio egípcio para isso e estamos trabalhando, portanto, para conseguir informar ao governo egípcio da documentação e do horário, de dia e horário em que o ônibus passaria.
O Ministério das Relações Exteriores segue em busca de informações sobre a brasileira Carla Stelzer Mendes, que continua desaparecida. Em uma rede social, o presidente Lula disse que o Hamas precisa libertar as crianças israelenses sequestradas e que Israel deve cessar os bombardeios em Gaza para que essas crianças sejam retiradas. Lula disse que é preciso um mínimo de humanidade na insanidade da guerra e afirmou que o Brasil, na presidência provisória do Conselho de Segurança da ONU, vai continuar trabalhando pela paz e defesa dos direitos humanos. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
E o Brasil convocou uma nova reunião do Conselho de Segurança das Nações Unidas para sexta-feira, para discutir a situação na faixa de Gaza.
O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, que concluiu uma visita de trabalho ao Camboja, embarca amanhã para Nova York, nos Estados Unidos, para participar da reunião.
O Conselho de Segurança, formado por 15 países, é presidido pelo Brasil de forma temporária durante este mês de outubro.
Muita gente já está pegando a estrada para o feriadão.
E a Polícia Rodoviária Federal já começou a fiscalizar e orientar os motoristas para evitar acidentes.
É a Operação Nossa Senhora Aparecida.
Até o próximo domingo, a Polícia Rodoviária Federal realiza a Operação Nossa Senhora Aparecida para coibir condutas ilegais e, assim, diminuir a chance de acidentes. Como explica Jefferson Almeida, chefe da Coordenação Geral de Segurança Viária da PRF.
Nós reforçamos o efetivo, convocando policiais em folga, movimentando policiais de regiões com menos movimentos para outra com mais movimentos. Então, em todo o Brasil, haverá uma intensificação da fiscalização. Nós vamos fiscalizar muito o excesso de velocidade, vamos fiscalizar a ultrapassagem, a ingestão de bebida alcoólica ao volante. Então, todas aquelas infrações que têm o potencial ou de causar ou de agravar os acidentes. Exemplo, cinto de segurança, capacete.
Os agentes da Polícia Rodoviária Federal estarão em pontos estratégicos em todo o país, mas dois locais terão atenção especial. A cidade de Aparecida, no interior de São Paulo, para onde costumam ir muitos romeiros. E Porto Seguro, na Bahia, que costuma receber estudantes de ensino médio neste período do ano. Entre as orientações da PRF para uma viagem tranquila está a atenção redobrada com pedestres, respeitar os limites de velocidade e a sinalização da via, não usar celular enquanto dirige, não associar bebida e direção e usar o cinto de segurança. Outra dica é revisar o carro antes de sair de casa. Reportagem Luana Karen.
E mais de 2 milhões e 700 mil passageiros devem circular pelos aeroportos neste feriado de Nossa Senhora Aparecida.
O levantamento divulgado hoje pelo Ministério do Turismo tem como base informações das administradoras dos terminais aéreos brasileiros.
De acordo com os sites de reservas e compras de passagens, os destinos mais procurados neste feriado são Rio de Janeiro e São Paulo, seguidos por Belo Horizonte, Natal, Maceió, João Pessoa e Porto Seguro.
O governo federal reconheceu a situação de emergência em 82 municípios catarinenses.
O reconhecimento permite a liberação de recursos, ações emergenciais e antecipação do pagamento de programas sociais, como Bolsa Família.
Hoje, os ministros da Integração e do Desenvolvimento Regional, Valdez Góes, e do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, sobrevoaram áreas atingidas em Santa Catarina.
Já chegam a 138 o número de municípios no estado afetados pelas fortes chuvas registradas desde a semana passada, com duas mortes confirmadas.
E a previsão é de que o feriado tenha mais temporais na região sul.
A expectativa de chuva no horizonte da cidade de Rio do Oeste, em Santa Catarina, deixa o comerciante Marcos Paterno desolado. Desde a quarta-feira da semana passada, ele está fora de casa por causa dos temporais que provocaram a cheia do rio Itajaí-Açu, enxurradas e transbordamento de barragens. Com os novos temporais previstos para começar nesta quinta-feira e que podem provocar chuvas de até 100 milímetros por dia, segundo o INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, Marcos acredita que terá que ficar com a esposa e os dois filhos na casa de um tio até semana que vem. A casa deles foi inundada pelo menos até a metade. E ele fala mais sobre a situação.
A gente está praticamente na beira da estrada. A gente tem um caminhão aí que é nosso, carregou as coisas do que deu, colocou em cima dele, mercadoria principalmente, móveis, mas ficou bastante coisa, porque foi muito rápido, aí não tinha onde pôr. E estamos aí desde a semana passada aí, acampado em cima de caminhão e recebendo ajuda de vizinho, de parente, de amigo.
Assim como Marcos, a auxiliar de serviços gerais Marley de Santos também teve que deixar sua casa no fim da semana passada. Ela mora em Blumenau, cidade também atingida pela cheia do rio Itajaí-Açu. Ela contou com a ajuda da Defesa Civil para superar os piores momentos com a filha e o neto em um abrigo.
A minha filha foi na sexta-feira, no abrigo, porque a vizinha foi, né, e deu dica para ela ir. Foi lá, cadastrou, aí a moça falou que poderia me pegar os móveis. Quando foi na sexta-feira, 5h30 da tarde, ele foi buscar lá os móveis da gente para levar para o abrigo. Eu nunca pensei de passar por essa experiência e passei, tá? Agora só estou preocupada mais com essa chuva que vai vir de hoje para amanhã, né?
Blumenau e Rio do Oeste estão entre as 82 cidades catarinenses que tiveram a situação de emergência reconhecida hoje pelo governo federal. Em visita à região, o ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Valdez Góes, explicou que a portaria permite ao governo federal a liberação de recursos para a defesa civil, que incluem assistência humanitária, restabelecimento de serviços essenciais e, em um segundo momento, reconstrução de infraestrutura e moradias destruídas. Ao todo, 10 ministérios estão mobilizados para socorrer o Estado. Para as comunidades que ainda estão ilhadas, 6 aeronaves do Ministério da Defesa foram disponibilizadas. Também estão disponíveis kits de saúde com medicamentos e outros insumos. E programas sociais como Bolsa Família terão um pagamento antecipado para os beneficiários atingidos. O ministro Valdez Góes falou também dos recursos previstos no novo Programa de Aceleração do Crescimento para obras que ajudem a conter e dragar rios, como Itajaí-Açu.
Assim como uma prefeitura pode apresentar um plano de reconstrução para nós na defesa civil, uma área que foi agora destruída pelo evento, está aberto também para que as prefeituras apresentem suas propostas relacionadas à PAC Encosta e aos projetos de drenagem. Tem recursos em 4 bilhões de reais destinados a essas duas agendas.
Entre hoje e amanhã, o INMET emitiu alertas de perigo e perigo potencial para os temporais em toda a região sul. Além das chuvas intensas, há previsão também de ventos fortes e queda de granizo em vários municípios de Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná. Reportagem Nazi Brum.
Essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com um minuto do TCU e em seguida as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Lembrando que amanhã, feriado nacional, não tem a Voz do Brasil. A gente volta na sexta-feira. Boa noite para você. Bom feriado.
Voz do Brasil. Governo Federal.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União enviou ao Congresso Nacional a 7ª edição do relatório de fiscalizações em políticas públicas. O documento reúne os principais pontos de 11 fiscalizações realizadas nas áreas de educação, saúde, desenvolvimento regional, assistência social, energia elétrica e saneamento. O relatório é feito anualmente e identifica problemas e riscos que precisam ser tratados pelos órgãos públicos. A partir das auditorias, o TCU dá sugestões para contribuir com a efetividade das políticas. O tema deste ano é a erradicação da pobreza e da marginalização, além da redução das desigualdades sociais e regionais. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF confirma a criação do município de Boa Esperança do Norte, em Mato Grosso.
STJ entende que não há renúncia à prescrição em decisão administrativa que admite revisão de aposentadoria.
Justiça Federal determina restabelecimento de pagamento de auxílio reclusão aos dependentes de um detento.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
O Supremo validou lei de Mato Grosso que criou o município de Boa Esperança do Norte.
O julgamento ocorreu em sessão virtual. Marcelo Della Libera.
A ação foi proposta pelo Movimento Democrático Brasileiro, o MDB. Entre outros pontos, o partido alegava que em 2000, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso havia suspendido a lei estadual que criava o município de Boa Esperança do Norte. Prevaleceu a divergência aberta pelo ministro Gilmar Mendes. Para ele, a lei estadual preencheu todos os requisitos exigidos pela legislação vigente na época da sua edição. Já em relação às normas estaduais que tratam do período de criação, incorporação ou extinção de município no Estado, o entendimento dos ministros foi no sentido de que, com a ausência da legislação federal, que disciplinaria o período de autorização e os requisitos para a criação e alteração de municípios, os Estados não podem editar leis que permitam o surgimento de novos entes locais.
Quando a administração pública autoriza a revisão de aposentadoria, não há renúncia à prescrição que a obrigue a pagar de forma retroativa parcelas anteriores à mudança legislativa.
Essa tese é do STJ, Fátima Uchoa.
Agora, com o tema repetitivo 1109, firmado pela primeira sessão do STJ, os tribunais de todo o país deverão seguir o entendimento ao julgarem casos com a mesma questão jurídica. Para o relator ministro Sérgio Cucchina, a edição de prévia lei autorizativa é condição para a renúncia à prescrição, quando esta implicar a produção de efeitos retroativos que extrapolem a legislação ordinária de regência, mas, sem essa lei, considerar que houve a renúncia, além de ilegal, tornaria o reconhecimento administrativo do direito muito mais gravoso à administração do que se ela o tivesse negado.
Contrato de parceria com a empresa de patinetes afasta a responsabilidade de plataforma digital.
A decisão é da quarta turma do Tribunal Superior do Trabalho, Samanta Flor.
O caso envolve um mecânico que foi dispensado em junho de 2020 pela Gringo Mobilidade, mas não recebeu as verbas rescisórias. Ele fazia a manutenção de patinetes elétricos da empresa, oferecidos pela plataforma digital Rappi Brasil. O caso chegou ao TST. Para a quarta turma, a plataforma digital não pode ser responsabilizada subsidiariamente pelos encargos trabalhistas devidos ao trabalhador, porque o contrato firmado foi de parceria e não de prestação de serviços.
O Corregedor-Geral da Justiça Eleitoral, ministro Benedito Gonçalves, fez a apresentação do relatório de três ações de investigação judicial eleitoral contra o ex-presidente Jair Bolsonaro.
Elas apontam supostas irregularidades cometidas na campanha eleitoral do ano passado. Daniela Ramalho.
As ações pedem a inelegibilidade de Bolsonaro e de seu candidato a vice, Braga Neto. Uma das ações aponta que Bolsonaro recebeu artistas sertanejos para realizar campanha, desvirtuando a finalidade do bem público. Outra acusação é para uma live onde o ex-presidente pede votos para si e outros 17 aliados, com a expressão horário eleitoral. A terceira ação acusa Bolsonaro de abuso de poder político por anunciar novos aliados em entrevistas coletivas nas dependências do Palácio do Planalto.
O Tribunal Regional Federal da Primeira Região manteve a sentença que determinou o restabelecimento do pagamento do auxílio reclusão aos dependentes de um detento no prazo de 15 dias.
O INSS havia alegado a necessidade de prova atualizada de permanência na condição de presidiário.
Mas o tribunal constatou que foi apresentada a certidão de encarceramento em regime fechado comprovando que o homem estava realmente na prisão.
O auxílio reclusão é um benefício previdenciário aos dependentes do segurado de baixa renda em regime fechado ou semiaberto.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br.
E siga pelo X, antigo Twitter.
twitter.com/radiotvjustiça.
Uma boa noite.
Bom feriado e até sexta-feira.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado. Eu sou Marluce Ribeiro. Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Comissão de Constituição e Justiça deve votar relatório da reforma tributária em 9 de novembro. Estadualização do Parque Nacional da Chapada dos Guimarães é aprovada na Comissão de Meio Ambiente. Senadores, ambientalistas, catadores e representantes do governo discutem proposta sobre economia circular do plástico. Boa noite. O relatório da reforma tributária deverá ser votado na Comissão de Constituição e Justiça no dia 9 de novembro e na mesma semana no plenário. O senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, confirmou a negociação com a Câmara dos Deputados para aprovar as mudanças feitas na proposta. Repórter Érica Christian.
O senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, vai apresentar o relatório da reforma tributária no dia 24 de outubro para a votação no dia 9 de novembro na Comissão de Constituição e Justiça e na mesma semana no plenário. Entre os principais pontos está a unificação dos impostos federais, estaduais e municipais. Ele negocia com o governo um aumento de repasses para o Fundo de Desenvolvimento Regional, que vai bancar as perdas provocadas pela reforma e que hoje contaria com 40 bilhões de reais.
O Fundo de Desenvolvimento Regional passará a ser o grande mecanismo de desenvolvimento econômico das regiões e a grande política de redução das desigualdades regionais e das desigualdades econômicas desse país. É claro que ele precisa ser robusto.
Sem adiantar detalhes, Eduardo Braga confirmou mudanças na proposta dos deputados. Por isso, vai negociar com o relator na Câmara, Agnaldo Ribeiro, do PP da Paraíba.
Ao concluir o texto, que a gente possa conversar antes da apresentação do texto com o pessoal da Câmara.
Eduardo Braga confirmou a criação do imposto seletivo sobre produtos que causem mal à saúde, a exemplo de bebidas e cigarros. Também estão previstas a isenção de tributos sobre produtos da cesta básica e a devolução daqueles pagos, o cashback, para inscritos em programas sociais. Depois de votada pela Comissão de Constituição e Justiça, a reforma tributária precisará de duas votações no plenário do Senado.
O Senado aprovou o projeto que prevê a preferência de uso dos Correios pela administração pública. A proposta também dá prioridade a Telebrás em serviços de telecomunicações. Repórter Pedro Pincer.
O Senado aprovou o projeto de lei que estabelece que o Poder Executivo deve dar prioridade ao uso dos Correios em relação aos serviços postais. A relatora, professora Dorinha Seabra, do União do Tocantins, também incluiu a obrigatoriedade da contratação preferencial pelo governo federal da Telebrás para a utilização de serviços de comunicação multimídia regidos pela Lei Geral de Telecomunicações. De acordo com a senadora, as mesmas razões que justificam a contratação dos Correios estão presentes para a contratação da Telebrás.
O projeto tem o cuidado de garantir que o preço, as condições de mercado e competitividade serão mantidas. A prioridade no atendimento, tanto do Correio quanto da Telebrás, dentro do espaço dos órgãos públicos, autarquias e demais serviços, mas sempre destacando essa preocupação.
Já o senador Rogério Marinho, do PL do Rio Grande do Norte, se mostrou preocupado com o que chamou de monopólio estatal.
E o pior, o monopólio fez muito mal ao Correio. O Correio amargou durante muitos anos prejuízos que foram se acumulando ao longo do tempo. O mundo inteiro hoje prevê a competição.
O texto retorna para a Câmara dos Deputados.
A comissão... Comissão de Meio Ambiente aprovou a estadualização do Parque Nacional da Chapada dos Guimarães. A proposta prevê investimentos do governo de Mato Grosso na infraestrutura da unidade de conservação. Repórter César Mendes.
O Parque Nacional da Chapada dos Guimarães reúne um conjunto único de ecossistemas característicos do Cerrado, com destaque para as belas cachoeiras e os enormes paredões de rocha. Abriga também as nascentes dos rios formadores do Pantanal mato-grossense. De autoria da senadora Margarete Busetti, do PSD de Mato Grosso, o projeto aprovado pela Comissão de Meio Ambiente transfere a administração da unidade de conservação, hoje a cargo do Instituto Chico Mendes, para a Secretaria de Meio Ambiente do Estado, que fará investimentos de R$ 200 milhões no período de 3 anos para a melhoria da infraestrutura de turismo do parque. Margarete Busetti garantiu que o Estado vai respeitar o compromisso com a preservação ambiental da unidade de conservação.
Nós iremos cobrar dele esse compromisso, essa responsabilidade de preservação ambiental, porque é um parque muito lindo, que vai virar um polo turístico para a Baixada Cuiabana e para o Brasil inteiro.
Se não houver recurso para votação no plenário, o projeto seguirá para a Câmara dos Deputados.
E em audiência pública nesta quarta-feira, a Comissão de Assuntos Sociais discutiu a proposta para a adoção da economia circular do plástico no Brasil. A repórter Marcela Diniz tem os detalhes.
Além da poluição plástica visível, existe outra invisível, a dos microplásticos. Essas partículas já foram detectadas nos oceanos, peixes, água tratada, leite materno e até nas nuvens. Na audiência pública na Comissão de Assuntos Sociais sobre o projeto que trata da economia circular do plástico, ambientalistas, catadores e representantes do governo defenderam a proposta, que define prazos para o fim da fabricação de plásticos de uso único e sua substituição por materiais recicláveis e compostáveis, além de remunerar os catadores de recicláveis por serviços ambientais prestados. O catador Roney Silva lembrou que a Lei de Resíduos Sólidos está aí desde 2010 e nunca houve investimento adequado na reciclagem de materiais plásticos.
Talvez se a indústria tivesse começado lá em 2010, aportando recursos para investimento nas cooperativas, associações, quem sabe essa discussão não estava acontecendo hoje.
A relatora do projeto, Zenaide Maia, do PSD do Rio Grande do Norte, avaliou o debate como positivo e considera urgente o combate à poluição plástica no Brasil.
Tem ilhas formadas de plástico e a gente sabe que está prejudicando a vida humana, a vida marinha e todas as vidas, porque se já está na água, em tudo que a gente faz, nós temos que ter esse olhar diferenciado. Esse projeto, na verdade, ele defende a vida.
Se passar na Comissão de Assuntos Sociais, o projeto da economia circular do plástico segue para a Comissão de Meio Ambiente.
Já a Comissão de Direitos Humanos aprovou o projeto que proíbe a concessão de empréstimo consignado sem a autorização do idoso. A proposta segue para análise da Comissão de Defesa do Consumidor. Repórter Yara Farias Borges.
Aprovado pela Comissão de Direitos Humanos, o projeto de lei proíbe a concessão de empréstimo consignado com desconto automático na folha de pagamento sem a autorização expressa do idoso. Caso a contratação seja feita pela internet, a financeira deverá confirmar a identidade do idoso por meios tecnológicos, a exemplo do reconhecimento biométrico, bem como verificar se há o consentimento dele para o empréstimo. O relator Paulo Paim, do PT Gaúcho, ressaltou que a proposta vai impedir a prática de empresas fraudulentas.
Reprime a prática lesiva evidenciada na contratação de empréstimo sem que tenha havido nem demanda e nem autorização do tomador, no caso aqui a pessoa idosa, para ficar bem claro.
O projeto também considera discriminação contra idosos as exigências não feitas a outras pessoas, como comparecer presencialmente nas agências. A proposta segue para a Comissão de Defesa do Consumidor.
O senador Eduardo Girão, do Novo, do Ceará, considerou muito estranha a movimentação do governo brasileiro para conseguir a liberação de um empréstimo de US$ 1 bilhão à Argentina, por parte do Banco de Desenvolvimento da América Latina, o CAF. Esse crédito ajudou na renegociação da dívida do país vizinho com o Fundo Monetário Internacional. Girão considerou que se trata de uma interferência no processo eleitoral argentino para beneficiar o candidato Sérgio Massa, atual ministro da Economia do país vizinho. Ele lembrou que o candidato oposicionista Javier Milei, da coalizão La Libertad, está à frente de todas as pesquisas.
Tudo isso acontecendo coincidentemente, a gente sabe que não existe coincidência,
não existe almoço grátis às vésperas da eleição naquele país. É o quê? É o governo brasileiro interferindo na soberania daquele país? É isso que a gente está vendo? E vamos aceitar esse tipo de postura?
Diante das dúvidas sobre esse empréstimo, Girão fez um pedido de informação e requereu a presença da ministra do Planejamento, Simone Tebet, nas comissões de Direitos Humanos e de Segurança Pública, para que ela possa dar esclarecimentos sobre a participação do presidente Lula na questão. Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Jornal Câmara dos Deputados. Plenário aprova projeto que amplia sistema de prevenção de desastres.
Empresas que adotarem medidas em prol da saúde mental poderão ser certificadas.
Votação de moções de repúdio à violência do Hamas e de Israel gera divergências.
Boa noite. A aprovação de várias moções de repúdio à violência do Hamas e de Israel gerou polêmica e provocou a suspensão da sessão do plenário. O repórter Antônio Vital acompanhou.
O motivo da obstrução foi a inclusão, entre as 17 moções de repúdio assinadas por deputados de vários partidos, de um requerimento do PT que, além da condenação aos ataques do Hamas, repudia também a violência do Estado de Israel contra civis. Desde sábado, quando o Hamas lançou um ataque surpresa às cidades israelenses próximas à faixa de Gaza, no sul do país, a oposição cobra do governo Lula uma condenação mais dura ao grupo extremista. Deputados da oposição defendem que o governo brasileiro considere o Hamas um grupo terrorista. Foi o que disse o deputado Giovanni Cherini, do PL do Rio Grande do Sul.
Esse governo reconhece o Hamas como um partido político. E o Hamas não é um partido político. O Hamas quer aquilo que o Hitler queria contra os judeus. Era extirpar, era fazer o término étnico de uma população.
A posição do Brasil foi divulgada domingo em uma reunião do Conselho de Segurança da ONU, um dia depois do início do conflito. O país condenou os ataques contra civis dos dois lados e a escalada da violência. Também reiterou o compromisso com a solução de dois estados na região, um palestino, além de Israel, e pediu paz. A nota de pesar do governo depois da morte de um brasileiro nos ataques também foi criticada pelo deputado Mendonça Filho, do União de Pernambuco.
Passo a ler a nota oficial divulgada pelo governo brasileiro. O governo brasileiro tomou conhecimento com profundo pesar do falecimento, pasmem, senhores e senhoras, falecimento e não do assassinato do cidadão brasileiro vítima dos atentados ocorridos em Israel. Quem foi que assassinou? O grupo Hamas, terrorista. Nenhuma condenação com relação a esse episódio.
O deputado Guilherme Boulos, do PSOL de São Paulo, manifestou solidariedade aos mortos dos dois lados do conflito e repudiou ataques a civis pelo Hamas e por Israel.
Nada justifica o assassinato de civis inocentes e é importante lembrar que o Hamas não representa o conjunto do povo palestino. E eu lamento muito que num momento trágico como esse, dramático, setores de extrema-direita aqui no Brasil inventem fake news e trabalhem com mentiras com finalidades eleitoreiras, querendo fazer associações absurdas, espúrias, entre a nossa atuação aqui e o Hamas.
A divergência que deu origem à obstrução da oposição e à suspensão da sessão decorreu de um acordo entre os líderes da maioria dos partidos. O acordo previa a votação em conjunto de todos os requerimentos de moção de repúdio ao ataque do Hamas. Apenas a oposição, o Novo e o PL foram contra a votação em conjunto. Depois de aprovados todos os requerimentos, deputados da oposição, do Novo, do PL e de frentes parlamentares, como a evangélica, pediram a anulação da votação, com a justificativa de que não concordavam com a moção de repúdio à violência praticada por Israel, contida na moção apresentada pelo PT. O deputado Odair Cunha, do PT de Minas Gerais, disse que não houve quebra de acordo e que a moção do PT reflete a posição do governo, que repudia a violência dos dois lados e pede paz.
Nós repudiamos o ataque feito pelo Hamas a cidadãos israelenses, mas também repudiamos o uso desproporcional da força contra palestinos e conclamamos a todos os envolvidos e à comunidade internacional na perspectiva de que haja um reconhecimento do Estado da Palestina, bem como reconhecimento ao Estado de Israel.
O vice-presidente da Câmara, deputado Marcos Pereira, do Republicanos de São Paulo, suspendeu a sessão para que as duas partes chegassem a um acordo, mas manteve a votação que aprovou as moções de repúdio. Ele disse que a questão será decidida posteriormente. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Relações Exteriores.
Luísa Canziani, do PSD do Paraná, lamenta o derramamento de sangue entre Israel e o Hamas e protesta contra as cenas de brutalidade impostas a crianças, mulheres e idosos.
De acordo com Luísa Canziani, o Brasil deve reconhecer o Hamas como um grupo terrorista, inimigo da civilização e que não representa o povo palestino.
Maurício do Vôlei, do PL de Minas Gerais, está indignado porque os parlamentares de esquerda se negam a chamar o Hamas de organização criminosa e terrorista.
Maurício do Vôlei cobra empatia e presta solidariedade às pessoas que foram atingidas pela crueldade dos terroristas.
André Fernandes, do PL do Ceará, lamenta que a nota do presidente Lula se manifestando sobre o conflito em Israel tenha ignorado o Hamas e os crimes contra a humanidade cometidos pela organização.
André Fernandes afirma que em 2021, parlamentares da esquerda teriam assinado uma carta contrária à classificação do Hamas como grupo terrorista.
Bibo Nunes, do PL do Rio Grande do Sul, condena as ações do Hamas e descreve seus membros como monstros selvagens e bárbaros.
Bibo Nunes defende Israel, argumentando que o país está se defendendo e realizando ataques cirúrgicos sem atingir a população civil.
Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul, avalia que a decisão do governo brasileiro de não declarar o Hamas como uma organização terrorista transforma o governo em cúmplice dos atos cruéis e covardes do grupo.
Marcel Van Hatten também menciona que o ministro dos Direitos Humanos, Silvio Luiz de Almeida, não condenou os ataques feitos pelo Hamas e o acusa de ser complacente com os terroristas.
Lula da Fonte, do PP de Pernambuco, ressalta que sempre defenderá a resolução pacífica dos conflitos, como prevê a ONU e o direito internacional, mas condena os ataques do Hamas ao território de Israel.
Segundo Lula da Fonte, desde que assumiu o controle da Faixa de Gaza em 2007, o Hamas vem realizando contínuos ataques terroristas contra Israel, desrespeitando também a autoridade palestina.
Reinaldo Stefanes, do PSD do Paraná, afirma não haver como negociar as demandas do povo palestino quando o terrorismo é usado como instrumento.
Reinaldo Stefanes acredita que israelenses e palestinos são vítimas do Hamas, que governa a Faixa de Gaza. Ele espera que o ataque seja declarado como crime contra a humanidade.
Dr. Frederico, do Patriota de Minas Gerais, avalia como cruéis, covardes e de terrorismo os atos do grupo Hamas contra o povo de Israel. Ele lamenta a morte dos brasileiros e apresenta seus sentimentos aos familiares e amigos de todas as vítimas da guerra.
Na visão de Dr. Frederico, a conivência do governo brasileiro com os atos do Hamas é a mesma que tem levado à violência às ruas do Brasil.
Delegado Palumbo, do MDB de São Paulo, repudia o que ele chama de tentativa da esquerda de relativizar os atentados do Hamas.
Delegado Palumbo considera hipócrita a atitude de chamar os idosos que participaram das invasões aos palácios dos três poderes de terroristas, enquanto chamam os membros do Hamas de combatentes.
Carlos Aratini, do PT de São Paulo, afirma que o tipo de ataque feito pelo Hamas pode ser classificado como terrorista porque é uma agressão contra a população civil.
No entanto, Carlos Aratini classifica também como atos terroristas de Estado as medidas adotadas pelo governo israelense contra a população civil da Faixa de Gaza, como, por exemplo, a interrupção do fornecimento de água, gás e energia elétrica.
Flávio Nogueira, do PT do Piauí, enfatiza o caráter histórico do conflito entre israelenses e palestinos e critica aqueles que relacionam a situação a uma luta entre esquerda e direita.
Flávio Nogueira também critica parlamentares que compararam o conflito no Oriente Médio aos atos de vandalismo do 8 de janeiro. O parlamentar afirma que, ao contrário da luta na região da Palestina, os ataques aos prédios dos três poderes não envolvem religião.
Na avaliação de Ismael, do PSD de Santa Catarina, o governo brasileiro deve declarar oficialmente que os atos executados pelo Hamas são inaceitáveis e devem ser considerados terroristas.
Além disso, Ismael aborda a situação crítica em Santa Catarina devido às enchentes e destaca os esforços que têm sido feitos para fornecer ajuda humanitária e soluções de longo prazo, com apoio do Ministério do Desenvolvimento Regional.
Coronel Telhada, do PP de São Paulo, condena os ataques do Hamas a civis israelenses e afirma que o grupo deve ser classificado como terrorista.
Coronel Telhada também destaca o Dia da Guarda Municipal, celebrado em 10 de outubro, e ressalta a importância dos guardas municipais para a segurança dos cidadãos.
De acordo com o coronel Crisóstomo, do PL de Rondônia, o ataque a Israel revela a importância de as Forças Armadas estarem sempre preparadas para proteger as fronteiras da nação.
Coronel Crisóstomo argumenta que terroristas do Hamas se passaram por soldados do exército israelense, com o objetivo de invadirem o país para cometer atos violentos.
Desenvolvimento Regional.
Joseildo Ramos, do PT, comemora o lançamento da maior fábrica de carros elétricos da empresa BYD fora da China. Ele afirma que o empreendimento reforça o perfil da Bahia para a produção com sustentabilidade e proteção ambiental.
Joseildo Ramos destaca a posição do Brasil como grande produtor mundial de energia limpa e de biocombustíveis. Para ele, a Bahia desponta neste cenário, atraindo investimentos para a produção de energia verde, parques eólicos e usinas fotovoltaicas.
Zé Neto, do PT, também celebra a instalação da fábrica de carros elétricos chinesa BYD na Bahia. O deputado informa que o negócio conta com um investimento de 3 bilhões de reais.
Zé Neto ressalta a importância dos investimentos da BYD para a indústria automotiva brasileira. Ele conta que serão construídas 3 fábricas em todo o estado da Bahia, formando um centro de produção de tecnologia.
Júnior Amaral, do PL de Minas Gerais, critica a gestão da concessionária EPR Sul de Minas, principalmente nos trechos de Pouso Alegre, Santa Rita do Sapucaí e Brasópolis. Segundo o deputado, a ineficiência da empresa faz com que motoristas enfrentem filas quilométricas nas praças de pedágio.
Júnior Amaral considera que a incompetência não pode ser tolerada, seja no setor público ou em parcerias público-privadas, e pede que o Departamento de Estradas de Rodagem fiscalize a empresa.
Cobalcini, do MDB, registra encontro coordenado pelo Fórum Parlamentar de Santa Catarina com membros do governo federal em função dos desafios recorrentes das cheias e chuvas no estado, especialmente do Vale do Rio Itajaí.
Cobalcini elogia a cooperação entre diferentes partidos políticos para garantir investimentos em obras de contenção de barragens. O deputado ressalta a necessidade de manter investimentos permanentes de proteção contra futuros eventos climáticos adversos.
Saúde.
Deputados e deputadas aprovaram projeto que cria um certificado federal para empresas que adotarem medidas de promoção da saúde mental e do bem-estar de seus funcionários. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
Para obter o certificado, as empresas deverão seguir uma série de ações voltadas para funcionários e colaboradores. Entre elas estão a oferta de acesso a apoio psicológico e psiquiátrico, treinamentos voltados para conscientizar a equipe sobre a importância da saúde mental e o combate à discriminação e ao assédio. Ao mesmo tempo, terão que garantir ambiente de trabalho seguro e saudável, incentivar os funcionários a manterem um equilíbrio entre a vida pessoal e profissional e estimular práticas como atividades físicas, de lazer e alimentação saudável. O certificado terá validade de 2 anos e, para ser renovado, a empresa deverá passar por nova avaliação. No período em que estiver válido, o certificado poderá ser utilizado em material publicitário. Para ganhar o certificado, que será concedido por uma comissão nomeada pelo Ministério da Saúde, a empresa terá ainda que divulgar regularmente as ações e políticas relacionadas à promoção da saúde mental e do bem-estar de seus funcionários, e manter um canal para receber sugestões e avaliações. O projeto foi aprovado na forma de texto elaborado pela relatora, deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro. Ela chamou a atenção para a importância de um ambiente saudável nas empresas. A autora do projeto, deputada Maria Reis, do Solidariedade de Pernambuco, reforçou o argumento.
Hoje é o Dia Mundial da Saúde Mental e é muito importante que a gente aprove um projeto como esse, que coloca o centro da saúde mental como centro das atividades corporativas, porque é muito importante que os ambientes de trabalho, aqueles que a gente passa mais tempo da nossa vida, cuidem da nossa saúde mental.
O projeto que cria um certificado federal para empresas que adotarem medidas de promoção da saúde mental e do bem-estar de seus funcionários seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Luiz Couto, do PT da Paraíba, registra a passagem do Dia Mundial da Saúde Mental, celebrado em 10 de outubro. O parlamentar lembra que este ano o Ministério da Saúde promove uma campanha de conscientização e divulgação sobre o fato de que a saúde mental é um direito humano universal.
Luiz Couto informa que apresentará projeto para criar a Semana Nacional de Neurociência com foco na saúde mental. Votação.
A Câmara aprovou projeto de lei que aumenta o sistema de prevenção de desastres com mais exigências para prédios em áreas de risco. O repórter Marcelo Larcher tem os detalhes.
O plenário da Câmara aprovou projeto que altera a legislação sobre prevenção de desastres, com medidas preventivas, planos de recuperação de áreas atingidas, monitoramento de locais de risco e previsão de alertas antecipados. O texto incluiu ainda novas obrigações para o empreendedor que erguer prédios, conjuntos habitacionais ou comerciais em áreas de risco de acidente ou desastre. O empreendedor, seja público ou privado, terá de fazer análise de riscos antes de erguer os edifícios, além de outras obrigações como monitoramento contínuo, plano de contingência para resposta rápida em caso de desastres e promoção de exercícios simulados para os ocupantes dos edifícios. A proposta que havia sido aprovada pelo Senado foi reformulada pelo relator na Câmara, o deputado Zuco, do Republicanos do Rio Grande do Sul. O novo texto altera os critérios de classificação de risco em baixo, médio, alto e muito alto. Além disso, define prazos para o cumprimento do Plano Nacional e dos Planos Estaduais de Defesa Civil. O Plano Nacional terá que ser aprovado até um ano após a proposta virar lei, e os estaduais terão prazo de um ano e meio. Além disso, passam a fazer parte das obrigações contidas nos planos, por exemplo, a recuperação das áreas afetadas e a produção de alertas antecipados de desastres. Da mesma forma, a análise de risco e a prevenção de desastres passam a fazer parte do processo de licenciamento ambiental. O relator, deputado Zuco, destacou a importância das medidas preventivas contidas no projeto e lembrou o que viu quando visitou os municípios gaúchos afetados pelas cheias há um mês.
Eu fui lá presencialmente no dia da catástrofe e um rio subir 28 metros não é algo normal. A questão da prevenção, a questão dos alarmes, dos sistemas, né, dos planos de segurança, é realmente com que a gente possa ter mecanismos de prevenção. Que todo aquele estabelecimento que possa vir a ter um risco, que haja uma análise prévia.
Ótimo. A proposta estabelece ainda que é dever do governo federal fazer repasses adicionais de recursos para o Sistema Único de Saúde, o SUS, para estados e municípios que decretarem estado de calamidade pública ou situação de emergência em função de desastres. Como foi alterado na Câmara, o projeto que reformula a legislação sobre prevenção de desastres com medidas preventivas voltou para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Marcelo Larcher.
Deputados devem votar na próxima semana a proposta que altera a cobrança de tributo de aplicações financeiras de brasileiros no exterior. O repórter Luiz Gustavo Xavier acompanhou a entrevista após reunião de líderes na Câmara.
O presidente em exercício da Câmara dos Deputados, Marcos Pereira, afirmou que há clima favorável para a votação da proposta que altera a tributação dos ativos financeiros no exterior pertencentes a pessoas físicas residentes no Brasil. Pereira afirmou que a ideia é votar o texto na próxima terça-feira. O projeto está em regime de urgência e passa a impedir a votação de outros projetos na Câmara a partir do dia 14 de outubro.
Semana que vem nós vamos trabalhar o PL das offshore, porque ele vai trancar a pauta, então na terça-feira nós vamos ter reunião de líderes, o relator vai apresentar definitivamente as suas ideias e tirar eventuais dúvidas dos líderes e vamos apreciá-lo à tarde. O restante da pauta será um projeto de lei de interesse dos parlamentares, que nós colhemos agora as sugestões e vamos decidir até sexta quando será publicada a pauta.
Marcos Pereira participou de reunião com os líderes partidários nesta terça-feira. Durante o encontro, o líder do governo, deputado José Guimarães, do PT cearense, repetiu a realização de uma comissão geral no plenário para ouvir o ministro da Justiça, Flávio Dino. O ministro faltou uma convocação da Comissão de Segurança Pública e justificou a ausência com base em compromissos oficiais. O presidente em exercício da Câmara explicou, no entanto, que a data da vinda de Dino à comissão geral pode ser adiada. Segundo Marcos Pereira, a comissão só será realizada se a pauta de votações estiver sem possibilidades de avançar entre terça e quarta, por conta de propostas com prazo vencido. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Mônica Tati. Uma boa noite para você.
Ótima noite. A Voz do Brasil retorna na sexta-feira. Bom feriado.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.